A pandemia da Covid-19 já tirou quase 400 mil vidas no Brasil, metade delas só neste ano. É uma crise sanitária que tem apenas uma saída no horizonte, a vacinação. Vacinação que no Brasil, apesar do excelente histórico na área, sofre com atrasos, falta de planejamento e inconsistências. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021, dia em que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de uma audiência no Senado sobre o combate à Covid no Brasil. Lá, ele afirmou que o risco de faltar doses para a segunda aplicação da vacina contra a doença tem preocupado o Ministério.
O que tem nos causado certa preocupação é a Coronavac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque se os senhores lembram, há cerca de um mês atrás, se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face do retardo de insumo vindo da China para o Butantan, aí há uma dificuldade com essa segunda dose. E como essa semana...
A liberação que ele cita foi dada em março, há pouco mais de um mês. No início da vacinação, em janeiro, as doses da Coronavac eram mandadas para os estados com a orientação de que eles usassem metade delas e guardassem a outra metade para aplicar em até 28 dias a segunda dose. Então, quando a produção da Coronavac no Brasil se tornou mais consistente, o Ministério da Saúde liberou os governos locais para aplicar todas as vacinas entregues com uma primeira dose mesmo, porque a perspectiva era de que logo viriam mais doses. 8 a cada 10 pessoas que são vacinadas no Brasil hoje recebem a Coronavac.
O Queiroga disse que o Ministério vai emitir uma nova nota técnica sobre essa questão, mas ainda não disse quais exatamente seriam essas novas orientações. Nas semanas recentes, cidades em pelo menos 6 estados suspenderam a vacinação ou então passaram a limitá-la apenas a quem precisa receber a segunda dose. Na Paraíba, a Justiça chegou a determinar que as segundas doses sejam aplicadas dentro do prazo. O ministro da Saúde também comentou esse ponto no Senado hoje.
Inclusive, na minha cidade, João Pessoa, se judicializou e se foi entregue essas doses de Coronavac por judicialização. Só que se todos judicializarem, não tem dose para todo mundo. Né? Não é a judicialização que vai resolver esse problema.
A segunda dose é essencial para a pessoa vacinada obter a proteção completa contra a Covid. Quem perde o prazo para ela, seja por falta de doses ou porque se esqueceu de tomar a segunda dose, deve ainda receber o reforço, mesmo com atraso. Mas quanto mais tempo demorar, maior o risco da vacina não atingir a eficácia completa.
As falas do Queiroga ocorrem após mais uma redução pelo Ministério da Saúde na previsão de doses que serão entregues para vacinação nos próximos meses. No sábado, o cronograma nacional para maio passou a prever 32 milhões de doses de imunizantes. Na previsão anterior, eram quase 47 milhões. As doses previstas incluem tanto a Coronavac quanto a vacina de Oxford, produzida pela Fiocruz, e doses recebidas pelo consórcio COVAX Facility, da Organização Mundial da Saúde. Entram na conta também 2 milhões de doses da Pfizer, que adiantou a entrega de uma parcela pequena do total que foi comprado pelo Brasil, mas que ainda não começou a ser aplicada no país.
O Ministério da Saúde tem feito revisões constantes no cronograma de entrega das vacinas. A previsão original do governo era vacinar todo mundo do grupo prioritário até maio, como idosos, profissionais da saúde e aqueles com comorbidades. Dá cerca de 77 milhões de pessoas. Mas, na semana passada, o Queiroga falou que a previsão agora é que esse número de vacinados do grupo prioritário só vai ser alcançado em setembro.
Essas mudanças de cronograma são atribuídas pelo governo ao atraso na chegada de insumos usados na fabricação das doses pela Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, e pelo Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo. O governo federal também culpa a retirada de duas vacinas do Plano Nacional que tinham acordos com a pasta, mas ainda não foram aprovadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Covaxin, da Índia, e a Sputnik V, da Rússia. Ambas tiveram pedidos de uso emergencial negados por falta de informações, segundo a agência reguladora.
Até domingo, segundo um consórcio de veículos de imprensa que vem fazendo um acompanhamento da vacinação, foram aplicadas 41 milhões de doses de imunizantes no Brasil. Entram aí a primeira e a segunda aplicação. Cerca de 13% da população brasileira recebeu pelo menos a primeira dose, e só cerca de 6% da população recebeu as duas doses necessárias. Isso num período de 3,5 meses de campanha de imunização. Esses números são contabilizados a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Eles, inclusive, trouxeram uma boa notícia na sexta-feira passada, quando foram contadas mais de 1.700.000 doses aplicadas num único dia, em 24 horas, um recorde. Mas aí tem alguns poréns. O principal é que, possivelmente, o número foi alto em decorrência do represamento de dados nos dias anteriores por causa de uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde.
Tem questões mais práticas que também acabam se refletindo na contagem de vacinas entregues pelo Ministério da Saúde aos estados e aplicadas pelas cidades. O total de vacinados apurado pelo consórcio de imprensa, por exemplo, nem sempre bate com o vacinômetro oficial do Ministério da Saúde, que fica no site da pasta. Hoje, o total de doses aplicadas, segundo o Ministério, tem uns 3 milhões a menos que o do consórcio, que pega os seus dados direto com as secretarias estaduais. Já o número oficial de doses entregues aos estados é bem maior, quase 58 milhões, segundo o Ministério, 17 milhões a mais do que o total de aplicadas, segundo o consórcio. Essa discrepância, aliás, fez a Procuradoria-Geral da República enviar no meio de abril ofícios para os estados pedindo explicações sobre a lentidão na vacinação.
A BBC Brasil consultou as secretarias estaduais de saúde pedindo essa explicação para a diferença entre os dados. E as respostas foram variadas. Falta de atualização nos sistemas digitais das cidades, represamento de dados, demora na entrega, seja do governo federal para o governo estadual, seja do governo estadual para o governo municipal, e também eventuais atrasos na aplicação pelas próprias cidades.
Outro ponto citado foi justamente o medo de faltar a segunda dose, um risco que agora foi admitido por Queiroga. O governador do Piauí e presidente do Fórum de Governadores do Nordeste, Wellington Dias, diz que como essa recomendação de uso de todas as vacinas recebidas foi feita em meio a atrasos e revisões do cronograma, os secretários têm receio de ficar sem imunizantes para a segunda dose. Então, nem todos os estados passaram a aplicar o lote todo. E isso pode ter deixado uma quantidade de doses estocadas, sem contar nos sistemas.
No Senado, nesta segunda-feira, o Queiroga defendeu também uma comunicação melhor entre estados, municípios e governo federal. E criticou a imprensa.
Em relação ao Brasil, a campanha do Brasil, o Brasil é o quinto país que mais distribui doses de vacinas. Fica as pessoas aí na mídia criticando o tempo inteiro o Programa Nacional de Imunização, passando uma mensagem desencontrada para a sociedade brasileira. Quando nós já somos...
Vale dizer que o Brasil, de fato, está entre os países que mais aplicam vacinas em números absolutos. Mas, proporcionalmente ao tamanho da população, a gente perde para pelo menos 11 outros. E quando o assunto é vacinação, o importante é ter uma alta porcentagem da população imunizada, pois só assim a transmissão é freada. Especialistas estimam em cerca de 70% no caso das vacinas da Covid.
Ficar para trás quando o assunto é vacinação é uma novidade para o Brasil, porque o país tem uma ampla experiência na vacinação em massa. Em 2010, a gente conseguiu imunizar 80 milhões de pessoas contra a H1N1 em apenas 3 meses. A H1N1 ficou conhecida como gripe suína e, naquele ano, também causou uma crise global. Em 2010, o Brasil já estava com todas as doses na mão antes do início da campanha, algo que só foi possível porque no ano anterior o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia feito acordos para a compra de 3 imunizantes diferentes.
A epidemia de H1N1 não atingiu o nível de emergência da pandemia do novo coronavírus e a atual corrida por doses é muito mais intensa. Mas, de acordo com especialistas, a demora na campanha contra a Covid poderia ter sido evitada se o Brasil tivesse fechado contratos com mais laboratórios com antecedência. Em 2020, o governo federal apostou todas as fichas na vacina de Oxford, que seria produzida pela Fiocruz. Recusou 3 propostas da Pfizer, a primeira vacina a ficar pronta, e só aceitou as ofertas do Butantan para incluir a Coronavac no plano nacional quando ficou claro que ela seria a única opção para começar a vacinação.
O Brasil está se aproximando das 400 mil vítimas fatais da Covid-19, mais um número trágico que deve ser ultrapassado nos próximos dias. No fim de semana, o país passou outra marca. O total de mortos nos primeiros 4 meses de 2021 já é maior do que todos os óbitos pela Covid registrados em 2020. Ou seja, a maior parte das mortes na pandemia no Brasil ocorreu quando a vacina contra a Covid já existia no mundo.
Um estudo da organização de dados Impulso Gov, que mapeou cenários diferentes sobre a vacinação no país, mostrou a urgência de acelerar a imunização agora. Eles estimam que o Brasil começaria a sentir o efeito da vacinação na queda de mortes um mês depois da imunização alcançar todos os idosos com mais de 60 anos. Mas estimativas apontam que só 6 capitais devem conseguir imunizar todas as pessoas nessa faixa etária no primeiro semestre.
A demora para obter vacinas para o Plano Nacional de Imunização deve ser uma das questões-chave na CPI da Covid no Senado, que faz sua primeira reunião na terça-feira, amanhã. A comissão vai apurar a condução do combate à pandemia pelo governo federal e o repasse de recursos do governo federal aos governadores e prefeitos. O redator Estevão Bertone está escrevendo sobre o assunto. Estevão, além da vacinação, que outros pontos o governo do presidente Jair Bolsonaro vai ter que responder e explicar aos parlamentares?
O próprio governo federal elencou 23 possíveis acusações que são esperadas na CPI e pediu a 13 ministérios informações para poder rebatê-las. O governo vai ter que explicar, por exemplo, por que incentivou o uso de remédios que não funcionam contra a Covid-19, como a cloroquina e a ivermectina, por que não promoveu campanhas de prevenção contra a doença, por que não coordenou uma política nacional de enfrentamento à pandemia, por que não se preparou para evitar a falta de insumos como o chamado kit intubação, que são os medicamentos usados nas UTIs para tratar pacientes em estado grave. Um dos questionamentos deve tratar também da crise no Amazonas, onde pessoas morreram por falta de oxigênio, mesmo depois de o Ministério da Saúde ter sido avisado do problema com antecedência. Questões como o discurso do presidente Bolsonaro de minimizar a crise e chamar a Covid de gripezinha e de ter trabalhado contra o distanciamento social também devem ser abordadas.
E qual tem sido a reação do presidente Jair Bolsonaro ao início da CPI?
O Bolsonaro disse nesta segunda-feira, ao inaugurar um trecho de uma rodovia na Bahia, que não está preocupado com a CPI porque, segundo ele, o governo não deve nada. Mas nos bastidores parece haver uma preocupação, sim. Já foi montada uma operação de guerra para tentar blindar o presidente. O ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, que deve ser o principal alvo da comissão, está sendo preparado para responder aos questionamentos e mostrar documentos para endossar as ações da pasta na pandemia. Outra estratégia é tentar mudar o foco da CPI para investigar estados e municípios em relação ao uso das verbas repassadas para o combate à Covid. O governo já conseguiu incluir esse tema na comissão. Bolsonaro vem atacando os governadores e ameaçando usar o exército para impedir a adoção de medidas restritivas na tentativa de mostrar que o problema são os governos locais.
O texto do Estevão você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot faz hoje um balanço dos gastos militares no mundo ao longo de 2020.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O CIPRE, que é um renomado centro de estudos que fica em Estocolmo, na Suécia, divulgou hoje a fatura anual dos gastos militares mundiais. Apesar da pandemia e da retração provocada na economia do mundo todo, os gastos com pessoal e com equipamento de guerra cresceram. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, estima que a retração do PIB do mundo em 2020 tenha sido de 4,4% por causa da pandemia. Já os gastos militares cresceram 2,6% no mesmo período. Os líderes desse crescimento são Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Reino Unido. Juntos, esses países respondem por 62% de todos os gastos militares mundiais. Os líderes absolutos são os americanos, que concentram 39% de tudo o que o mundo gasta com guerra. O crescimento mais sustentado é o da China, que há 26 anos aumenta seu orçamento militar sem parar. América Latina, assim como o Oriente Médio, estão na contramão. Decresceram o investimento militar, enquanto o restante do mundo aumentou. No caso do Oriente Médio, isso reflete uma mudança de prioridade geopolítica à medida que os novos focos de interesse e de tensão migram para a Ásia. No caso da América Latina, a região vive um período de relativa estabilidade. O Brasil viu seu orçamento militar decrescer 3,1% em 2020. No ano anterior, 2019, tinha decrescido 0,5%. Muita gente pode se perguntar por que os países não remanejam o dinheiro da guerra para o combate à pandemia. Segundo os autores do estudo, só dois países, Chile e Coreia do Sul, fizeram isso.
Dos atrasos e inconsistências na vacinação contra a Covid no Brasil, passando pela CPI no Senado e terminando com os gastos militares no mundo, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participação de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.